Manic Manic Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Vocês têm reparado o quanto tem se proliferado a oferta de cursos? Cursos informais, de um modo geral, no meio virtual, na internet, pelo YouTube, pelo Instagram. A gente tem notado nas mídias sociais, de um modo geral. E cursos mais curtos, com pessoas que nem sempre têm formação acadêmica na área. E já que eu sou professora universitária, eu dou, enfim, cursos na área formal, na área acadêmica, eu fico questionando o quanto essa difusão vai afetar positivamente ou negativamente a minha área, ou seja, a área do design para a sustentabilidade. E por isso eu quero propor aqui de pensar com vocês os impactos negativos e positivos, já que tudo tem os dois lados, não existe uma coisa que é só ruim ou só boa. E claro, o que pode ser ruim em um contexto pode ser bom em outro, ou seja, né, não vamos eliminar a complexidade do assunto, apenas refletir de modo a trazer questionamentos, novos questionamentos. E de um jeito que também as pessoas que escutarem esse podcast consigam pensar na hora de adquirir um curso, né, tendo em vista qual o objetivo delas. Os cursos informais que tem por aí tendem a ser mais curtos e mais acessíveis, o que eu acho que é um ponto positivo, já que nem todo mundo tem grana ou mesmo tempo para investir num curso profissionalizante, né? Então, além da versão dos cursos menores de atualização, de extensão, que seguem um formato acadêmico, porque tem um mínimo de horas dentro de diretrizes do MEC, esses cursos informais que eu estou falando, esses cursos que a gente vê quando entra no perfil de algum influencer ou quando recebe um e-mail mesmo de um profissional que está vinculado a uma exposição na internet, eles tendem a chamar a atenção de quem está com algum tempo e quer se atualizar em algum assunto. Normalmente, esses cursos tendem a vender uma fórmula rápida para alguma coisa, né? Se tratando de design para sustentabilidade, vire um profissional propício a fazer a sua marca sustentável. Fórmulas rápidas, fórmulas prontas, são arriscadas, porque elas tendem a funcionar em um contexto. É o tipo de conteúdo que segue mais como uma informação e não um conhecimento. Então, você entende como aplicar aquela fórmula, a pessoa que está apresentando geralmente mostra um exemplo de que aquilo deu certo, parece algo muito simples, e aí quando você vai aplicar na sua situação, no seu contexto, aquilo pode não dar certo. Design e sustentabilidade, por exemplo, são geralmente questões complexas, interdisciplinares, que trabalham com problema e soluções particulares, né? Soluções específicas, não situações generalizadas que pedem soluções generalizadas. E, portanto, cursos que vendem fórmulas rápidas podem ser um exercício anterior a um curso que propõe uma aprendizagem. Para acontecer a aprendizagem, a gente precisa trabalhar aspectos cognitivos teóricos e cognitivos práticos até que os estudantes, as pessoas interessadas, interiorizem esse aprendizado de modo subjetivo, reflexivo e de modo objetivo, entendendo situações mais pragmáticas. Por exemplo, se eu vou estudar economia circular, uma coisa que está em voga hoje, acho que isso não é negativo, né? É importante que se pense em economia circular, já que temos consumismo, resíduos excessivos. Mas se eu vou aprender um conceito que ele é bastante amplo, eu tenho que não só ter uma fórmula de como resolver o design e deixá-lo dentro da proposta da economia circular. Eu tenho que entender conceitualmente, subjetivamente, do porquê que está acontecendo essa proposta de solução, de onde ela vem, quais são os métodos que envolvem, as abordagens possíveis, para então eu conseguir bolar as minhas soluções, entendendo conceitualmente. Se eu recebo uma fórmula já pronta para a economia circular, eu tenho uma solução que pode um dia até se tornar um problema. Então, não vai ser um curso rápido, uma cartilha que vai te deixar alguém que possa aplicar a economia circular. Provavelmente um curso curto, uma cartilha pronta, vai te deixar alguém que já exercitou o conceito, já está pronto para se aprofundar nessa proposta de economia circular. E isso é só um exemplo, mas qualquer situação de aprendizagem para o design e para a sustentabilidade poderia ser colocado no lugar da economia circular. Então, eu poderia dizer que entre um curso rápido, curto, com uma fórmula, e um curso prolongado, aprofundado, que propõe o pensamento, né, o saber fazer, o saber pensar, o saber executar, é o mesmo que a gente diferenciar entre receber uma informação e receber um conhecimento, ou aprender e se tornar mais informado. Os dois são válidos. O que você tem que pensar é qual o seu objetivo com aquele curso. Em se tratando de sustentabilidade, de design, se o seu objetivo é realmente adquirir um pouco mais de repertório, entender brevemente sobre aquele tópico, ver se aquilo se aplica à sua situação, usar pouco tempo para adquirir tal informação, aí é válido um curso curto. Se o seu objetivo é se tornar um profissional que transforme situações de design em situações mais sustentáveis, conforme elas apareçam, de acordo com os problemas envolvidos, que são tanto pessoas, quanto maquinário, quanto materiais, quanto a economia, quanto o investimento possível, né? Se a sua intenção é resolver esse tipo de situação, aí eu aconselho um curso aprofundado com bases acadêmicas, não no sentido apenas de que o profissional vai ter titulação, no sentido de que geralmente quando o professor, o profissional no caso que está passando o conteúdo, ele possui um mestrado ou um doutorado, ele é alguém que entendeu conceitualmente, aprofundadamente aqueles assuntos e sabem articular pesquisas diferentes para chegar a conclusões conforme cada contexto. Então, esse é o meu olhar. Sim, eu sou uma acadêmica, eu falo aqui na rádio, mas eu trabalho e sou pesquisadora. Eu dou aula e pesquiso, mas eu também já fui empresária desde 2004 até 2018, isso dá o quê? Uns 14 anos? Então, não é uma opinião solta, né? Porque realmente eu já quis aprender e quando eu falei eu quero aprender, eu falei, então vou fazer um mestrado. E atualmente eu tenho pesquisado bastante essa questão da aprendizagem, mesmo em empresas, mesmo em situações que não são de sala de aula. Então, a aprendizagem, ela não acontece com você fornecer uma informação para alguém. Ela envolve uma articulação de várias informações, de dados, de situações, envolve uma troca, né, discursiva entre os envolvidos, diferentes pontos de vista se colocam, até que cada um absorve o conhecimento a partir do seu olhar. Também o conhecimento, ele não é igual para todo mundo, né? Às vezes o mesmo conteúdo vai chegar diferente para cada um, porque temos as nossas subjetividades, né? Não somos máquinas em que se inserem dados. Os dados são processados de acordo com a nossa visão de mundo, né? Então, a própria sustentabilidade, ela é difícil de se entender por igual para todo mundo, porque envolve essa questão de um mundo melhor, né? De uma natureza equilibrada, o meio social equilibrado, a economia equilibrada. Mas mesmo uma situação de equilíbrio não é uma balança igual para todos, porque cada um tem a sua vivência de mundo, está vendo o mundo a partir de um lugar. Então, se a gente tiver a oportunidade de aprender sobre isso num ambiente em que haja discussão, em que haja a oportunidade de todos colocarem as suas dúvidas, as suas observações, de trocar, de pensar junto, de chegar em conclusão junto e depois em isolado ou paralelamente que isso aconteça, é nesse tipo de situação em que se aprende mais. Esse tipo de situação, inclusive, está dentro de situações que são consideradas mais sustentáveis no sentido social, né? Porque é um momento que se o conhecimento é trocado democraticamente. Pode ter um ou mais indivíduos que têm maior conhecimento sobre esse assunto para chegar e propor essas trocas, né? No caso, geralmente são esses os professores. Mas a partir daí, os alunos trabalham com a inteligência coletiva, trazendo seu olhar de mundo, suas discussões. Então, isso é muito mais sustentável e menos também, digamos, autocrático, né, do que chegar alguém e falar, oh, esse é o certo, esse é o errado, para chegar nessa solução tem que fazer assim e desse jeito. Não, isso não é ensino, isso é imposição de conhecimento. Então, essa questão da articulação para o conhecimento é bem legal. Eu acho que vale a pena a gente observar no nosso dia a dia como isso acontece. Quando a gente senta para conversar com uma ou mais pessoas, né, a gente pode se propor também a articular visões e não tentar cada um impor a sua visão sobre o que é certo e o que é errado. Eu sei que é muito difícil, porque a gente demora tantas vezes para chegar na conclusão sobre alguma coisa que quando a gente chega, a gente fala, não, agora eu entendi e é assim que tem que ser. Então, você está vendo errado e eu estou vendo certo. Eu vou te mostrar, eu vou falar muito, muito até você entender e mudar a sua visão. Mas, na maioria das vezes, isso não dá certo, né? A gente tem visto muito isso em política. E, por exemplo, eu trabalho com essa questão da aprendizagem dentro de empresas. E eu percebo que você chegar a impor, ah, é mais sustentável fazer isso, não dá certo. Porque a pessoa está ali na correria do dia a dia, resolvendo as suas urgências, apagando os seus incêndios. E aí você tem que chegar já com alguma informação anterior, com base em conhecimento, em experiência, e mostrar, sensibilizar a pessoa para questões de sustentabilidade. Essa pessoa pode ser o proprietário, o gerente daquela empresa, daquele setor, mas você também trazer os outros atores, os colaboradores, né, os funcionários de diversas hierarquias, para trocar as informações e ver como todo mundo entende aquele problema de insustentabilidade, para a gente achar meios de mostrar caminhos mais sustentáveis. Em design, geralmente, isso é trabalhado com imagem, porque a imagem retira a necessidade de palavras e permite que cada um leia as imagens a partir do seu olhar. Então, é diferente de eu colocar uma frase dizendo, para se tornar mais sustentável a fabricação de roupas, você precisa trocar tal tecido por aquele outro. Não, eu posso colocar uma situação posterior a decisões tomadas, nas quais, por exemplo, essa roupa se torna mais sustentável a partir do uso de materiais de baixo impacto, e cada um vai ler isso a partir do seu conhecimento de materiais, a partir do seu conhecimento de consumo e produção de roupas, e cada um vai propor soluções que entrarão em uma roda de discussão. Só esse processo de pensar e discutir já se aprendeu muito e já se refletiu sobre a importância de trazer soluções mais sustentáveis, né? Então, essa troca é muito rica. É aí que a gente aprende. Uma sala de aula, seja uma sala ainda quadrada, seja uma sala de aula redonda ou no ar livre ou remota, que permite a troca, ela é muito mais enriquecedora. Então, aí é que está a grande diferença entre um curso com uma fórmula e um curso numa sala de aula, tá? Que geralmente tendem a não ter fórmula, ou então podem até ser apresentadas várias fórmulas, vários métodos, mas eles serão discutidos, eles serão testados e no design, para a sustentabilidade, se permitem adaptações, como eu cansei de falar aqui, conforme cada contexto. Por fim, não quero diminuir os cursos de curta duração, cursos não acadêmicos, não quero que a gente ache que só na elite intelectual é que existe conhecimento. O que eu quero é deixar claro que, para a aprendizagem existir em casos de design para sustentabilidade, é importante que fórmulas prontas não sejam vendidas como a principal solução. E isso pode acontecer mesmo com um professor, com várias pessoas que ministrem a situação de aprendizagem sem que tenham titulações acadêmicas, tá certo? Porque, de repente, a experiência, a expertise profissional vai substituir a situação acadêmica. Ah, eu dei o exemplo da situação acadêmica porque eu vivencio ela e reconheço os seus méritos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, refletido ou até mesmo discordado, porque o exercício de discordar é bem importante. E convido vocês a daqui 15 dias estarem numa live comigo aqui na Rádio Cultura para discutir a educação para a sustentabilidade aí com outro ponto de vista, que será o do meu convidado. Divulgarei assim que confirmado. Um beijão para vocês e até mais.
Quer saber mais sobre moda, design e sustentabilidade? Vem comigo, quinzenalmente, nas terças, às 14h, aqui na Rádio Cultura.